Que maldade! Estamos aqui de novo com o nosso podcast querido, caríssimo, importantíssimo, Catracando! Apesar de termos tido apenas 25 pessoas que ouviram a gente no primeiro episódio, vocês vão ter que me engolir, como diria o Zagallo. Eu aqui sou Tarpa, o seu roster. E hoje aqui comigo, mais uma vez, nós temos Filipinho, vulgo esgoto.
Alô, galerinha. Boa tarde, tudo bem com todo mundo?
E o outro participante deste ilustre podcast, Mirinho.
Fale, galerinha. Aqui quem fala é o Júnior Mirim.
Júnior Mirim?
É, eu acho que eu mudei um pouco da última vez, né?
A última vez era JR Mirinho.
Pode ser. Parece o nome de MC isso daí, né?
Parece, cara. Parece aqueles funk carioca dos anos 90, tá ligado?
Mas esse funk que era da hora, pô.
Lógico que era, cara. Não tira sua razão disso, não.
Polêmicos. Então a gente vai falar de funk hoje?
Eu não sei, o que é? Qual que é o tema? Você não me falou ainda?
Opa, eu que mando nessa porra aqui, então, é isso mesmo?
Ué, você não é o host?
Ah, eu sou, mas, pô, eu achei que a gente tinha direitos iguais nessa porcaria aqui, mas tudo bem.
Jamais,
então.
Jamais, cara, a gente vive numa ditadura.
É isso aí, mano. Eu sou Nicolás Maduro dos podcasts.
Olha.
E o tema de hoje é faculdade e suas dificuldades. Então hoje, nós três aqui, caso vocês não saibam, provavelmente vocês devem saber, somos universitários, estamos passando por essa fase da nossa vida. E hoje a gente vai compartilhar um pouco sobre isso, vai comentar sobre as coisas que a gente vive na faculdade e tudo que envolve esse mundo de universitários. E comece então você, Mirinho. Você, que universidade que você faz? Qual o seu curso?
Mirinho, então, estuda?
Oh, como assim, cara?
Louco, verdades duras demais para serem ditas em momentos que não são ao vivo.
Essa é nova, cara.
Ô louco, cara, nunca duvide do JR Mirim. Aqui a gente é estudioso.
Estudiante.
Pra quem não sabe, aqui eu faço curso de engenharia elétrica na Facens. Isso, aquele curso em que você acaba ficando meio doidão. Igual no trampo atual tem um cara meio doidão lá e ele fez engenharia elétrica, tá?
Mas Mirinho! Quando você se formar, você vai ser engenheiro elétrico?
Não. Você é engenheiro matatório.
É que?
O quê?
Eu vou ser engenheiro. Eu vou ser engenheiro elétrico, por favor. Engenheiro elétrico.
Ah, isso aí. Eu tirei a deixa pra você conscientizar as pessoas sobre isso e você falou uma abobrinha. É o meu garoto.
É
isso que eu tô trabalhando no podcast.
Você não espera menos do Mirim, né, pô, a verdade.
Ô, louco, como assim, esgoto? Eu pensei que era um bom exemplo
um
de pessoa, você
tá cara de mim ter baixado. Eu tô gostando disso.
Mas e aí? Agora que eu já falei que curso que eu faço, o futuro da nação, conscientizando que todos vocês ouvintes, nunca chame um cara que se forma no curso de engenharia elétrica de engenheiro elétrico.
Ah, mas é muito mais maneiro, cara.
Não, cara, é engenheiro eletricista. Engenheiro elétrico dá a impressão que o cara colocou o dedo no 220 e tá eletrizado ali.
Então, cara, isso não é muito mais da hora do que você consertar a tomada?
É, se você quiser consertar uma tomada e cheirar um queimado depois, tá boa.
Cheirar um queimado. Nossa, parece que você tá falando de droga, velho. A gente não tá no podcast sobre drogas, para com isso, mano.
Não tamo?
Tá certo que tem os maconheiros a rodo na faculdade, mas pelo amor, né, cara? Não é isso que a gente tá falando.
Mas peraí, como assim não era? Eu pensei que isso tudo aqui era um código pra gente falar sobre droga.
Ah, pô, desculpa, eu não expliquei direito, cara.
Ah, não foi embora.
Você, eu sei que você tá envolvido nesse mundo, mas ainda não é isso, cara.
Depois a gente suave,
se você quiser, a gente faz um podcast específico pra isso.
Mas acho maneiro.
Mentira, a gente não vai fazer não. Pro Erd, galera. Como diria o Leozinho do Proerder, todo maconheiro merece uma segunda chance. Se ele não morreu na primeira paulada, dê a segunda.
Nossa. E depois fala que não é um ditador. Não vai entender.
Que coisa horrível.
Depois desse momento de descontração, vai a sua vez aí, Felipe Esgoto. Fala aí, vai, sobre a sua formação acadêmica.
Ó, galerinha, eu também sou engenheiro, né? Tudo junto com essa galera toda aí que você tá ouvindo aí. Só que, ao contrário do Mirim, eu sou um engenheiro mecatrônico. Estudo engenharia mecatrônica. Não, eu não faço robozinho ainda. Algum dia, talvez eu faça, hein? É o plano.
Muito bom, muito bom. Você estuda onde?
Estudo na Facem, junto com vocês todos.
Olha só, parece que eu nunca te vi lá, cara.
Não?
Eu acho que não.
Talvez eu falte mais do que vá, né? Talvez.
Nossa, olha só, hein, galera. O cara tá falando que na Facem você não repete por falta, hein.
Oh, imagine se não.
Que belezinha.
Mas e você, querido Zarpinha? O que você estuda, cara?
Bom, eu, assim como o nosso caro amigo Felipinho Vulgo Esgoto, eu também faço engenharia mecatrônica. Só que a gente não tem tantas aulas juntas, porque eu entrei um ano antes dele. Eu sou o MILF aqui, porque eu sou... porque eu sou um tiozão. Apesar de eu ter 22 anos apenas, já me deram 27 e tal, mas enfim, eu sou o tiozão aqui, então eu entrei um ano depois dos meus pupilos aqui. Mas eu sou... Estudo engenharia mecatrônica na Facens também.
A gente é seu então, bicho, vocês... então, né?
Exato, vocês são meus bichos. E como vocês podem ver, temos três pessoas aqui da Facens. Então, nosso podcast não vai totalmente cobrir, como a gente gostaria, o mundo universitário, porque não tem ninguém representando estudo em federal e estadual, que é diferente de estudar numa particular, que é o caso da Facens. Mas é isso aí. Talvez a gente tivesse o primeiro convidado especial no nosso podcast, mas por motivos de faculdade, ela não pôde vir, inclusive. Vou dar um beijo aí para o nosso possível, provável candidato aí, a convidada, a Kathleen aí, que não pôde comparecer hoje. E é isso aí, galera. Já falei pra cacete, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida?
Calma, cara, relaxa. Calma.
Eu queria salientar uma coisa sobre mecatrônica. Que muitas pessoas falam que você aprende de tudo, mas não aprende de nada.
Isso é verdade, cara. É muita verdade isso, cara.
É o famoso pato, não é mesmo?
É, exatamente.
O pato, ele tem pé, mas ele não corre direito. Ele tem asa, mas ele não sabe voar. E ele, teoricamente, mergulha. Só que ele mergulha também bem mais ou menos, daquele jeito, né? Exatamente. É um engenheiro mecatrônico. A gente faz de tudo, mas não faz nada, mano. Daquele jeito top, sim.
É verdade, cara. O curso de engenharia mecatrônica é mecânica com elétrica, com um pouco de programação e também um pouco de engenharia de produção. Sim, ou seja...
Som é triste, velho. Meu Deus do céu.
Ou seja, ninguém aqui sabe nada.
E será que existe algum curso de mecatrônica diferenciado? Se você que está nos escutando e faz mecatrônica, deixa seu comentário aí pra gente.
Manda um e-mail, deixa seu comentário. Não tem lugar de comentários no, nas plataformas de podcast, cara.
A gente vai colocar um e-mail.
Ah, é verdade. No primeiro episódio a gente não fala, mas se quiser entrar em contato com a gente, catracandopodcast@gmail.com. Vou repetir para vocês. É catracandopodcast@gmail.com. E nas redes sociais, você pode me encontrar no Instagram, é @brunooliveiras, com um Z no final. Ou você pode achar o Felipinho Esgoto no Twitter. Como que é o seu Twitter, Felipinho?
Meu é Porcelli _. Você joga lá na busca lá por O Esgoto.
Dando procedimento aqui, então, à nossa paleta de assuntos, o que a gente vai falar primeiro hoje, Felipinho? Vai, começa aí pra gente. O que a gente tem que abordar, cara, hoje no tema?
Cara, nada mais justo do que começar falando de faculdade, explicando como se entra na faculdade, né, cara?
Não é só chegar e entrar lá na portaria, lá, mano?
Ó, no meu caso foi isso, de vocês, eu não sei. É até estranho, eu não tô na chamada lá, não entendo porquê, mas...
Então, eu
vou pegar meu diploma. O zelador já falou lá que eu vou pegar meu diploma. Não sei quando. Parece que eu tenho que dar 20 mil reais pra ele. Mas como é que você. Como que vocês fizeram pra entrar na digníssima Facens, na Faculdade de Engenharia de Sorocaba?
Quer começar aí com a sua história de faculdade? Dou um mirinho.
Pode ser, vai. Eu começo. Na Facens, né? A gente faz aquela provinha de bolsa, de início. Porque não se trata de uma faculdade pública. E depois tem o famoso vestibular, entre parênteses. Porque. Então, né? Aquela provinha.
Não seriam aspas, cara?
É, aspas, desculpe.
Ou entre colchetes, ou entre chaves, eu não sei o que você tá falando.
Entre aspas, vestibular, né? Que qualquer pessoa em sã consciência que saiba escrever seu nome consegue. Obter sucesso aí, né?
Você sabendo o seu nome é a conta do seu pai?
Existe um boato que faculdade particular, se você passar na portaria e derrubar o seu RG, você tá matriculado.
Ouvi dizer que sim.
É verdade isso? Foi assim que você se matriculou, Esgoto?
É, na verdade eu não passei na frente, né? Na verdade roubaram minha carteira e do nada eu tava lá, né? Nem sabia como.
Mas você, na época do vestibular, Mirinho, você só aplicou para a Facens? Você tentou outras faculdades? Como é que foi? Quantos vestibulares diferentes e tal?
Cara, ao todo, quantos eu fiz eu nem lembro mais, porque já faz um tempinho, né? Mas pode-se dizer que eu tentei para a USP, Unicamp, o Enem em si. E, caramba. Bem, eu consegui até que um bom resultado em algumas coisas aí. No Enem eu consegui passar em umas faculdades, na Unicamp foi pra segunda fase, daí eu percebi que aquilo passava da minha realidade de entendimento como pessoa.
Nossa.
O bagulho foi sinistro, eu só tenho isso a comentar. Então você que está fazendo vestibular aí, estude bem.
É verdade.
Vestibular tá chegando, hein, galera? 28 de outubro já, hein? Daqui a pouco tem o Enem. Por favor,
quando que é o Enem esse ano?
Você está ouvindo esse podcast, você vai fazer vestibular esse ano, não vai perder o horário do Enem e virar meme, por favor.
Ô, louco!
Vire um meme, porque eu quero dar risada com isso.
Poxa, só porque eu já estava preparando a cervejinha, a cadeira de praia para esperar lá no objetivo do centro.
Mas tá diminuindo isso, né, cara? Não tá mais tema tanto atrasado do Enem.
Ah, eu acho que os caras vão bugar com o horário de verão, hein?
Mas no mesmo dia, né? Mudaram o dia do horário de verão.
Vai ser monstro isso aí.
O que você tem a comentar para nós, Esgoto, sobre suas experiências de vestibulando na vida?
Putz, cara, se eu falar pra você que eu não tenho experiência nenhuma com isso, você acreditaria?
Cara, eu duvido.
É sério, cara. Eu fiz o Enem só. Eu não me matriculei com nenhuma outra pro processo seletivo. Eu só fiz o Enem, nem vi minha nota no Sisu depois. E como eu tava num momento meio ruim da minha vida, se eu assim dizer, eu nem tava prestando atenção nessas coisas, então eu fui lá, passei, fiz a prova e eles me deixaram entrar, aí eu tô lá desde então, né, cara, nem fui muito ao fundo nessa história de vestibulando, e agora, desde esse tempo, tô lá ainda, né, cara, fazendo minhas aulas, e só... Pegando minhas DPzinhas. Como um aluno do normal, né?
Quantas você já tem, Felipe?
DP?
É.
Tenho duas só até agora.
Pô, você tá suave então, cara. Como vocês não devem saber, o Felipe já tá no terceiro ano de faculdade, Felipe?
Quarto ano,
então, pô. Duas DP só até. Podia ser muito pior. Podia ser melhor, mas podia ser pior também.
Porra, meu, tem um carinha que estudou comigo no primeiro semestre. No primeiro semestre ele já pegou 6 DP, cara.
Eita.
Como pode, cara? Como uma pessoa consegue essa proeza, cara?
Um semestre tem o quê? 9, 10 matérias?
Ah, sim, cara, o primeiro semestre tem isso aí.
60% de aproveitamento de DPs. Top.
Meu Deus do céu, cara. Coisa horrível.
É que isso daí, já fazendo um adendo sobre isso, faculdade tem muito isso. De pessoal que simplesmente tá lá porque ninguém sabe como.
É verdade.
Faculdade particular, principalmente, você vai lá, tem um pessoal que você claramente vê que é tipo, o pai tá pagando a faculdade, tipo, faça faculdade aí, e o filho tá cagando pra faculdade. O Tano vai pra faculdade, aparece nas aulas, ele fica só lá fazendo porra nenhuma.
Isso quando não mata aula.
Tá fazendo na faculdade. Exatamente. Mas o pior é que até em faculdade, que não é particular, também tem isso. Porque tem um carinha que conheço aqui, que ele faz, acho que, Federal do Paraná. Eles estavam um dia falando, eu acho, isso é hilário, velho. Ele falou assim, que tem uns caras lá que ele não sabe como que entraram. Que parece que alguém na faculdade tava andando por uma praça, viu alguém sentado num banco e falou assim, você! Apontou pro cara e levou lá e matriculou na faculdade.
Por quê, meu?
Ah, os caras são mais perdidos do que eu, depois de levar um fora da morena, velho, tá ligado?
Nossa, que tristeza, cara. Mas o Cesar, como foi seu processo todo para entrar na faculdade?
Pô, cara, eu fiz bem poucos vestibulares também. E eu realmente tenho um monte de vestibular que eu não sei, porque eu nem tentei, na real.
Uhum.
Tipo de federal, estadual, acho que eu não tentei basicamente nada.
Sim.
Eu só sei que, tipo, da Facens, como o Miguinho disse, a prova de bolsa, que é o NABO, porque esse daí, pra quem tá ouvindo, NABO é uma coisa difícil. Porque essa possível convidada que a gente ia ter, que é do Paraná, ela não conhecia o termo NABO pra uma coisa difícil. Então isso é uma coisa de paulista.
Sério?
Se
Sério?
Você tem uma prova difícil, alguma coisa muito difícil, a gente fala que é um NABO.
É, sim, NABO, velho.
Um NABO, isso é um termo paulista. Então a prova de bolsa é o NABO. Óbvio, eles não querem que você ganhe bolsa.
Uhum.
E a prova de vestibular não é tão difícil assim.
Não é nada difícil, né, cara?
Enfim, eu só sei que eu lembro. Basicamente. Eu só sei, lembro que, tipo, eu lembro que na época eu fiz uma prova pra tentar entrar pro IME. E meu Deus do céu, que demônio aquilo, mano. O IME é o Instituto Militar de Engenharia, então é basicamente um ITA, só que popularmente ele é menos conhecido. Eu nem passei de primeira fase. Sim. Na real, quando eu tava corrigindo a prova, eu tava pensando assim, tomara que eu não tenha passado, porque a primeira fase já foi o NABO, imagine a segunda.
Meu Deus do céu, né, cara?
Mas e você não tentou nenhuma outra federal, nada?
Cara, não. Porra, eu nem lembro direito. Eu só sei que eu me lembro, só lembro de vestibular que eu fazendo na FACES e na UNIP, velho.
Nossa, cara. Eu pensava que você ia tentar umas coisas muito monstras, tipo, passar no ITA, passar...
Eu fiz o ENEM também, tirei uma nota que... Na época eu achei decente, mas hoje em dia eu vejo o pessoal falando, nossa, tirei tantos. Então eu vi que é bem mediana, tá ligado? Mas 680.
Ah, eu tirei 620 quando eu fiz. Então, eu pra mim era mó monstro, cara.
É, tipo, quando eu tirei 680, eu falei, pô, até que foi bem. Mas daí eu vejo o pessoal falando, não, eu tirei, sei lá, 700, eu tirei 730. Eu fico tipo, nossa, mano, foi um merda. Mas se foda também, eu não usei o Enem pra nada e a única coisa que eu precisei do Enem mesmo foi o Ciência Sem Fronteiras, era 600 que precisava, então foda-se. Minha nota foi mais do que suficiente.
Nossa, eu deveria ter tentado isso aí.
Saudade, Ciência Sem Fronteiras.
Isso é
louco. Mas aí, gente, eu queria perguntar uma coisa agora pra vocês.
Peraí. Tá passando o carro da pizza na casa de alguém aí.
Aqui em casa, velho.
É, eu tô ouvindo, cara. Já tá bem, é um cliente.
Tem certeza que não. Tem certeza que não. Eu não vou, não quero citar nomes, mas tem certeza que não é aquelas universidades lá falando, vem alunos, entreguem seu RG que vocês têm um curso.
É, cara.
Engenharia da pizza hoje?
Ou oh, parece um curso maneiro, cara.
Mas aí, eu ia perguntar uma coisa. Não, desculpa, fale, esgoto, fale.
Não, eu ia falar que acho que passou, pode continuar.
É, eu ia perguntar pra vocês: sem ser facens, vocês já pensaram em fazer outro curso, tipo, tirando o que vocês fazem atualmente?
Fora engenharia?
Isso, nessa época de vestibulando aí, vocês pensaram em fazer outro curso? Ou sempre foi engenharia na veia e na raça?
Jamais, cara. Jamais. Não, cara. Quando eu tava no ensino médio, eu falei, cara, eu vou fazer qualquer coisa. Engenharia é minha última opção possível. E acabou sendo minha primeira opção, engenharia.
Isso não faz o menor sentido?
Caraca, mano.
Pois é, cara. Só que, tipo, eu tava com tanto ódio, porque eu fazia Senai, tá ligado? Eu peguei uma birra de Senai absurda. Eu falei, não, jamais vou fazer engenharia na vida. Daí eu comecei a pesar minhas opções, falei, pô, eu gosto de engenharia, cara. Acho que eu quero fazer isso sim, independente do que eu passei no Senai, eu quero aplicar isso na minha vida e tudo mais. Eu acabei indo, cara. Mas antes eu queria muito fazer história ou.
E você fica feliz com a sua escolha hoje em dia? Você gosta do seu curso?
Cara, não é que eu não gosto do meu curso. Eu não gosto da forma que ele é empregado, tá ligado? Não sei se isso fez sentido. Tipo, eu gosto de engenharia, eu acho o conceito de engenharia muito interessante, mas eu não gosto do jeito que ele é tratado no mercado de trabalho de engenharia.
Entendi.
Manjou? E o César?
Olha, essa história é engraçada porque, tipo assim, eu sou uma pessoa muito de exato. O meu social skill, minhas habilidades sociais, são ridículas. Eu sou péssimo pra interagir com pessoas. Então, tipo, eu nem gosto de matéria de humanas. Por exemplo, quando tem uma matéria que é meio de humanas na faculdade, eu quase choro. Mas nossa, na época que eu tava no ensino médio, eu pensava muito. Na real, se eu não tivesse ido pro lado de engenharia, eu queria muito fazer história. Eu gostava muito de aula de história naquela época.
Maneiro.
E no fim das contas, na época do ensino médio, eu fiz um técnico em mecatrônica. E só que foi no Rubens, né? E foi de mecatrônica e, pô, eu nem aprendi tanta coisa assim, eu acho, mas eu falei, pô, sei lá, né? Uma área boa e tal. Só let's, vamos que vamos e tal. Mas hoje em dia eu fico feliz pra porra dessa minha escolha, porque, uhum, caralho, eu gosto pra cacete do meu curso. Eu gosto muito de elétrica, eu gosto. Mecânica e aquelas partes que tem produção é meh. Quer dizer, mecânica é meh. As partes de produção eu odeio. Mas eu fico feliz pra cacete com o curso, cara. Eu não me arrependo nem um pouco de ter escolhido isso.
Ainda bem, Zark. É um profissional feliz.
Isso aí, com sempre que sejam. Procurem serem felizes com o que fazem e você nunca terá que trabalhar um dia na vida. Mentira. Eu sou feliz com o que eu faço e eu acordo de manhã puto porque eu tenho que trabalhar. Vai tomar no cu. Quer dizer, eu fico puto com tudo, mas. Enfim. JR Mirinho, manda seus beatbox aí e conta pra gente, por meio de rima e poesia, o que você queria fazer antes de entrar na engenharia, se é que você queria fazer outra coisa.
É verdade.
É, pra falar a verdade, eu não focava em fazer engenharia de início. Tanto que nos vestibulares que eu prestei, engenharia era a segunda opção. A primeira que eu sempre escolhi foi física.
Olha?
Sei lá, queria ser um doidão de laboratório aí e ser mais doidão ainda. Mas daí surgiu essas oportunidades de fazer engenharia, né? E tamo aí seguindo o ramo. Muita coisa que eu vi aí no curso eu gostei bastante. Mas ainda tenho vontade de, sei lá, um dia terminar a engenharia. Tá ganhando uma graninha. Fazer o curso que eu gosto.
Qual seria?
Experimentar, que é física mesmo. Física,
física mesmo?
É.
O bacana é que eu acho que uma boa, um tanto do curso se consegue eliminar, será, não? Por ter feito engenharia?
É possível, sim, muita coisa. Sei lá, cálculo, esses bagulho meu básico.
Esse bagulho gostoso.
Só que uma coisa que me limitou muito pra fazer física na época foi a questão de dependência financeira, sabe? Morar em outra cidade. Isso é uma coisa que corta o sonho de muitos brasileiros aí.
Isso é verdade, cara. Meu, tem um primo meu que ele faz engenharia física,
cara.
E, meu, é totalmente diferente do que a gente vê em física e em cálculo, tá ligado? É muito, muito voltado pra pesquisa científica, pra teste de laboratório, essas coisas.
É maneiro até, cara.
Agora então, mudando o nosso tema aqui um pouco, vamos falar então como que é, a gente já falou como é entrar na faculdade, agora a gente vai falar sobre a entrada em si. Porque quando você está no ensino médio e você entra numa faculdade, a sua vida muda totalmente. Você tem um choque de realidade, você começa é aquele momento que você começa realmente a perceber o que é ser um adulto, começa a pagar os boletos, você começa a realmente sentir as responsabilidades. Como você se sente sobre tudo isso, meu caro J.R. Melinho?
É, cara, é... falar pra verdade pra você que de início é difícil. Eu, sei lá, desde que eu comecei a faculdade, eu já comecei a trabalhar. Mesmo que no início eu não recebesse nenhum tostão, né?
Que bom, garoto.
Mas daí, depois que comecei a receber dinheiro, né? Você começa a ver aquela independência, sabe? E é bacana. Só que é claro que é meio trabalhoso até demais. Às vezes você trabalhar e estudar. Quem faz isso me entende perfeitamente. Porque às vezes você fica sem tempo pra estudar. Ainda mais quando você trabalha até em final de semana. Mas eu acho que é recompensa. É uma coisa que tem suas recompensas, né? O problema maior é você se adaptar no início, que muda bastante coisa. Imagino que a gente fica mais preparado depois quando for morar sozinho. E você, Esgoto, quer perguntar alguma coisa? Senão eu já passo a palavra pra você aí.
Ah, cara, eu só quero saber, tipo assim, como é que foi pra você quando você começou a ver as responsabilidades diferentes, as liberdades diferentes que você tinha quando você entrou na faculdade.
Na faculdade? Uhum. Cara, de início parecia tipo que eu tava fazendo um ensino médio diferenciado. Eu continuava a mesma coisa.
Uhum.
Acho que mudou mais quando a gente, sei lá, chegou no terceiro ano começou a mudar bastante.
Pode parar.
Beleza. E você, Esgoto, como que foi o seu choque de realidade?
Tipo, cara, quando você entra na faculdade, tipo, a primeira coisa que você percebe, assim, que você tem muita liberdade. Tipo, você não tem que pedir pra fazer as coisas.
Professor, eu posso ir no banheiro?
Exatamente.
Professor, está com sede.
Você não precisa fazer nada disso. Tipo, você é livre pra... Cara, a faculdade é sua, sai aí, meu. É na biblioteca, não precisa ficar na aula, não, cara. Tem professor que nem chamada faz, tá ligado? Meu... É outra coisa, as responsabilidades que você tem já não é uma obrigação, tá ligado? Você tá lá porque você quer. Você não é obrigado a tá lá. E quem tá lá obrigado não é nem feliz na faculdade, né? E tipo, a primeira coisa que você percebe é, meu, se você não fizer alguma coisa, se você não fizer uma lição, não vai vir gente te cobrar por isso. Você não fez, tá bom, cara, você não fez. Quem tá perdendo é você, não é ninguém, nenhuma outra pessoa que tá perdendo por isso, tá ligado? Eu acho que é uma coisa pra você crescer mais como um ser humano, uma responsabilidade a mais que você tem que ter com você mesmo e com quem paga a sua faculdade. Pode ser você, pode ser seus pais, quem faz, cara. Mas você tem mais um motivo, né, pra manter o que você faz lá dentro, sabe?
Lindíssimo. Eu acho falou que é isso. Tudo.
Estou assim de... Você chegou a trabalhar em algum lugar, Esgoto?
Cheguei, cara, tipo, quando no ano que eu entrei na faculdade, eu já comecei a trampar, tá ligado? Mas eu comecei a trampar, acho que foi metade do primeiro semestre, e eu fiquei, sei lá, um ano trampando, coisa assim. E, mano, meu, trampar e estudar é osso, cara, é complicado demais, mano. Porque ou você não tem tempo pra estudar, ou você não tem tempo pra descansar, tá ligado? E qualquer um desses dois que tiver faltando, seu desempenho vai lá pra baixo, cara. Tanto é que eu parei de trampar porque, meu rendimento na faculdade caiu drasticamente, tá ligado? Teve umas matérias lá que eu tava tirando, tipo, tava tirando dois, tá ligado? Tava indo mal pra caramba. E, meu, foi só sair do trampo que eu me dei aquele gás, tá ligado? Pra você estudar e passar nas matérias, né, cara? Que é o que importa, né, cara? Mesmo que você seja aquelas matérias, fala, tipo, cálculo, física, essas coisas. E depois que eu tive que sair do trampo pra poder estudar, meu desempenho melhorou, cara. Mas mesmo assim, cara, trampar e estudar é bicho feio.
É, o céu. Mas e aí? E agora você não tá mais trabalhando, você tá só nos estudos.
Agora eu tô me dedicando só aos estudos. E mesmo assim, eu acho que é pouco ainda. Acho que eu poderia me dedicar muito mais. Porque, meu, é pra você mesmo, né, cara? É pro seu futuro, você tem que estar focado no que você quer fazer. E o Garoto Zarpa, o que tem a dizer sobre isso tudo?
Não sei se eu tenho muito mais o que acrescentar, porque eu acho que o que vocês falaram aí já meio é um suprassumo, assim, já meio completo. Mas realmente, como você disse, é essa história, né?
Uhum.
Muda totalmente o foco, porque não é aquela história, tipo assim, faculdade, agora até acho que todos, não sei se todos, pelo menos na facência, eles estão mudando isso pra tentar colocar mais nota por relatório, trabalho, lista. Mas no geral, você entra na faculdade, você não tem, você que vai se controlar, então, vendo o professor não faz a chamada, o professor posta uma lista. Fez? Ótimo. Você tá estudando pra prova, eles falam. Não fez? Foda-se, o professor não vai tá dando um vistinho lá, perguntando quem fez e quem não fez. Quer procurar o professor pra tirar dúvida? Beleza, pode vir. Você não quer procurar? Foda-se, você também. O problema vai ser depois, a hora que você chegar na prova lá e tal. Tem os monitores que você pode correr atrás. Então tudo, a partir desse momento, tudo começa a rodar em volta de você. E principalmente particular, tem muita história de tipo assim, você pode não ir na aula, mas depois você tem que parar pra pensar que aquela aula que você não tá indo é um dinheiro que você tá jogando no lixo. Literalmente, você tá pagando a faculdade pra você exatamente, não ir assistir a aula. Às vezes você faz isso muitas vezes e você perde um semestre por isso. Aí imagina quantos reais você não tá jogando no lixo por um semestre a mais que você vai ter que pagar uma DP que você tá fazendo depois. A parte que envolve trabalho. Mesmo, realmente, trabalhar e estudar é foda pra cacete. É difícil. Mas eu acho que também varia muito de trabalho pra trabalho. Nunca vai ser fácil. Mas se você conseguir um estágio, se tem um chefe que seja sossegado. Eu lembro o último estágio que eu fiz, o meu chefe falava assim. Eu tinha combinado com ele que eu podia tirar uma hora pra estudar na época que eu tivesse de provas, por dia. Tem lugar que você vai estar trabalhando, que você realmente está no emprego normalzão lá, então você trabalha 8 horas por dia. Aí, puta, você vai ficar 8 horas lá trabalhando, daí você quase não tem tempo, uma janela pra estudar e fazer que seria o seu estudo. Daí você chega na faculdade, você está quebrado. Então, realmente, você tem que saber dar essa dosada. E, ao mesmo tempo, você tem que saber que, às vezes, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho um amigo que, inclusive, ele entrou na facência esse tempo atrás e já trancou. Porque ele tem...
Nossa.
Ele é novão e tal, mas... Ele tem 2 filhos já. Então o cara tinha que trabalhar pra sustentar em casa.
Porra.
E mais a faculdade, que ele não tinha bolsa nenhuma. Acho que no começo ele tinha filantropia, talvez. Não, é isso. Ele tinha filantropia. Ele saiu porque ele perdeu a bolsa de filantropia. Mas então, imagine, uma faculdade
claro.
Milão por mês você vai na faculdade. Você tem que trabalhar. Você tem que se dedicar na faculdade. Você tem que... O seu dinheiro tem que dar pra pagar a faculdade. Tem que dar pra pagar... manter a sua casa, então realmente é um ponto complicado e crítico, que é realmente aquela transição pra você ser um adulto.
Caramba, cara, que nabo.
É um nabo
você diria.
Desse tamanho, assim, é uma trozoba. Mas apesar de todas as merdas, eu particularmente acho que a faculdade é a melhor fase da sua vida.
Com certeza.
Eu sou muito feliz na faculdade.
Tempo de aprendizado, cara.
Tempo de aprendizado e as relações interpessoais que você vai desenvolvendo, aprendizados da vida. Né? Você chega e fala, pô, quando eu trabalhava na indústria lá e eu fazia tal coisa e tal. Vai conhecendo os professores, histórias de vidas diferenciadas e festas da faculdade. E é isso aí.
Maneiro, cara. Faculdade é um momento maneiro, cara. É tipo um aprendizado, uma época de aprendizado e crescimento, né? Você aprende, você sai daquela sua bolha que é o ensino médio, tá ligado? Aquela panelinha fechada, você vai conhecer gente de todo tipo, tá ligado? Você vai conhecer gente de fora do seu estado, gente de fora do país.
A faculdade até, tá, é um beta pra mim.
É maneiro, cara.
Pior que eu vejo muita gente, cara, que é inteligente, sim. Falando um pouco sobre a faculdade, né? Que vai bem nas matérias e reprova por questão de falta, velho. Já viu muito disso?
Já, cara, já vi bastante disso, cara.
Pista que existe na história da humanidade.
Tipo, você precisa faltar, cara, tipo, por motivos, sei lá, pessoais e tudo mais, tudo bem, cara. Mas se você faltar por isso é muita maldade, cara.
Sim. Tem uns caras que, tipo, falta pra ir no bar, tá ligado? Aí, mano. Você tá pagando o bagulho, velho. Por que você tá indo lá no bar hoje, mano? Vai lá na faculdade, fica de boa. Não, tem dia que tudo bem, sabe? O cara tá sem cabeça, não vai pra faculdade, distância aí. Outro dia a gente renova, mas Cara, toda semana, velho.
É um dinheiro que não volta.
E o tempo também, às vezes algum conteúdo importante que você perdeu da aula. Porra. O engraçado é a gente que depois tipo, vai fazer as provas só. Daí pega nas provas, vai bem, tira, sei lá, passa com 8, daí chega e fala assim: pô, o professor me reprovou, eu fiquei com 8, filho da puta! Deu cara de 15, tinha 15% de presença. Tem, né, cara? Preciso de 75 pra passar.
Pior que eu conheço gente assim, cara.
Aí fica difícil, né? O cara não se ajuda.
É, e não dá pra defender, né, cara?
Por falar em professor no passado, vamos pra falar sobre professores de faculdade, que sempre tem aqueles professores que são os professores super gente fina. Tem os professores que tem uma pedra de gelo no lugar do coração, que não arredonda 4,9 pra 5. Tem os professores que não sabem ensinar mesmo. Tem aqueles professores que parece que estão sempre querendo fazer aquele famoso sextou.
Tem professor que é meio fora da casinha, tá ligado? Tem professor que é meio estranho como um todo, sabe? Mas, Reserva, você tem algum professor que você tá em mente?
Cara, aí, uma história muito engraçada. Tem vários professores que eu poderia citar aqui. Mas eu queria um que eu queria citar que eu acho muito hilário. Um professor que eu tinha que me deu aula de introdução à engenharia mecatrônica no primeiro semestre. E ele... Ele chegava assim, a nossa aula era sexta-feira, a última aula, eu estudava de noite. Daí ele chegava e falava, e a nossa aula na Facens termina 10h40. Daí quando era por volta de umas 9h30, assim, ele pegava e perguntava: quem vai ficar até 10h30 aí hoje? E daí a grande maioria da sala levantava a mão, né? Tipo, pô, ficar aula e tal. Daí ele virava pra gente e falava assim: então vocês vão ficar sozinhos, porque 10 horas eu tô em casa, tomando uma cerveja.
Nossa, que otário. Caralho, que otário.
E tenho muitos professores que marcam a nossa faculdade, né? E, porra, cada professor tem sua particularidade, mas tem uns que são muito engraçados. Outra história muito engraçada que eu tenho é um professor que ele adorava, ele ficava de todo jeito possível tentando fazer a sala participar. E um dia ele virou pra gente e
cara,
ele pegava e falava assim, daí mundo, tipo, a sala tava meio quietona e tal, ele pegava e falava assim: cadê vocês, senhores? Cadê vocês? Daí, sei lá, a gente começava a responder e tal, ele falava: oh, começou a aula agora, 7h30 da noite. Teve um dia que foi muito marcante, ai, porque ele pegou e perguntou assim, tava perguntando umas perguntas lá e tal, daí ele virou e falou assim: quanto é o log de zero? Então, resumindo a história pra quem não é de exatas, log de zero não existe. É, tipo assim, é você perguntar assim, porque log geralmente é na base 10, é eu te perguntar assim, 10 elevado a que número que vai dar zero? Isso não existe. Daí então, e alguém, acho que porque confundiu com log de 1, a pessoa pegou e falou, mandou, é zero! O professor ficou inconformado, assim, fez uma cara de desgosto e saiu da sala. Daqui a pouco, a gente ouviu ele lá no corredor gritando: oh, vocês sabem quanto que é o log de zero? Ninguém respondeu. Ele falou assim: nenhum dos três? E daí ele voltou pra sala com mais desgosto ainda, porque ele foi perguntar pra alguém randômico lá fora se sabia, e as pessoas não souberam responder. É alguém respondeu certo e tal, e ele continuou a aula, mas essa cena foi muito engraçada, tipo, ele saindo da sala.
Puta, eu tinha aula com esse professor, cara. Às vezes ele fazia isso, né? A gente não sabia responder os negócios, ele saía da sala, ia lá no corredor. Às vezes chamava professor, chamava aluno pra assistir a aula. Era... Nossa, era muito louco, cara. Esse professor era maneiro. Saudades. Mano, quando eu entrei na faculdade, primeira aula que eu tive foi... álgebra linear, geometria analítica. O nome já é top, né, cara? Já você pensa que é uma matéria muito monstra, né, cara? É, tipo, a gente ia lá, entrou lá às 7 horas, a aula começa às 7, né? Esperando a professora não chega, 7h10 não chega, 7h15, ela chega às 7h20. Daí eu falo: ai, gente, desculpa, eu me atrasei, não sei o que tem, não sei o que tem. Deus, desculpa dela lá. Daí a gente entrou pra ter aula, e daí pra você ter ideia, o sobrenome dela é de Oliveira, de Oliveira. Ela tem dois Oliveira no sobrenome. Você já até sabe de que eu tô falando, eu acho. Daí ela chegou. A primeira coisa que ela fez, primeira aula da faculdade, a primeira coisa que ela fez, ela foi lá, abriu um pacote de semente de girassol que ela trouxe, abriu e deu uma semente de girassol pra cada um. Ela falou: ai, vocês são meus aluninhos, vocês são minha semente de girassol. Porque vocês crescem aqui, daí chega no último ano da faculdade, tem gente que ainda tem o grão de girassol que eu dei. Mas vocês têm que ter cuidado com os pardais que existem aí, que querem comer sua semente de girassol. Falando que o pessoal que chama você pra ir pro bar, que faz com que você não vá na aula, são os pardais da vida, tá ligado? Daí a gente começou a chamar ela de professora girassol, sabe? Daí a gente, todo dia a gente ia aula com ela e ela sempre chegava 20 minutos atrasada. Até que então, um dia a gente falou: professora, por que você chega todo dia atrasado na faculdade? Ela falou: ai, não, gente, é que eu venho ali pela marginal, né, ali na margem do rio, só cá. Deu, como tá de dia, assim, tá bonito, assim, de dia, eu acabo me distraindo, filho. Às vezes eu paro lá na rua e fico aplaudindo o sol, assim, pra cá.
Esse contato com a natureza?
Eu pensei, pô, eu achei que aqui na engenharia não tinha coisa, né? Mas pelo visto tinha, só que ela foi mandada embora, não sei por quê. Essa me marcou. E até hoje eu tenho essa semente de girassol que ela me deu. Tá lá dentro do meu estojo. Provavelmente você deve estar germinando.
Alvejado dos pardais?
Ah, é. Hoje em dia eu sou o pardal, né?
Você não pode vencê-los juntos a eles? Ou você simplesmente arrombado mesmo, que uma influência e fuder com a vida dos outros?
Ah, é natureza, né, cara? Não dá pra mudar o que você já é.
Segunda opção.
Exatamente.
Mirim!
Você é Mirim.
Caraca, um professor, uma professora que me marcou bastante. Que, sinceramente, cara, eu sempre vi a essência de todos os professores lá na faculdade, assim. Mas eu acho que é uma professora que se destacou bastante. Eu acho que foi uma que dava a mesma matéria dessa daí de girassol, sabe?
Geometria analítica?
Exatamente.
Geometria analítica.
Não era tão naturalista assim, eu não lembro disso.
Que pena.
Mas, cara, eu... Desculpa falar, mas eu vou trazer o podre, assim, que... Sinceramente, foi eu acho que o maior choque, assim, entre ensino médio e faculdade. Porque parece que no ensino médio, os professores, sei lá, eles dão uma aula tão boa, sabia? E quando eu entrei na faculdade, eu pensei que ia ser, tipo, a mesma coisa, ou quase, né?
Sim.
Normalmente, no ensino médio, o problema mais era quando a turma não cooperava tanto.
É verdade.
E... Nossa, cara. Quando eu tive aula com aquela professora, meu amigo... Parecia que alguém me convidava pra entrar no armário de Narnia e ficar lá sonhando sobre o Rei Leão.
Caramba!
O bagulho era muito tedioso.
Crossover.
Nossa, cara. Crossover mesmo, cara.
Não, mas... Então, pessoal que vai entrar na faculdade agora, se preparem que tem alguns professores aí, uma boa parte, que, sinceramente, didática menos dois.
Então, é, eu acho que, tipo assim...
Não sabem ministrar bem
a aula. É naquele sentido. Quando você tá no ensino médio e ouve as pessoas falando na faculdade, o jeito que as pessoas falam, eu acho que é muito mais um agito pra causar um medo. Tipo, ah, o professor tá cagando pra você. Mas eu acho que não é tão acentuado assim. Você nota que, tipo, realmente no ensino médio tem aquela coisa do professor, tipo, vai lá, que pega na sua mão lá e fala, ah, é assim que faz e tal. Na faculdade, o professor não é tão... Tá tanto se importando assim com você, assim. Dependendo do professor. Tem professor que, tipo, fala, pô, vocês estão entendendo? Eu lembro de um professor de cálculo que eu tinha, que me deu cálculo 1, que o cara tava quase terminando o semestre, ele tava explicando, tipo, ele mostrava uma coisa lá que era, tipo, básica, e ele pegava e explicava por que que ele tava fazendo daquele jeito. E eu lembro que mentalmente eu ficava, tipo, mano, para com isso, velho. Isso daí é fácil, porra. Por que você tá explicando isso de novo? Mas isso varia muito do professor. Eu acho que do jeito que colocam é um pouco mais agito do que realmente é.
É que tem, tipo, acho que principalmente no curso que a gente faz, tipo, essa questão da didática, é que a maioria dos professores lá não são professores, eles são gestores de fábricas, eles são engenheiros antes de serem professores. Então eles não têm muito o lance da pedagogia, o lance da... da didática mesmo. Eles estão lá tentando ensinar o que eles usam mecanicamente no dia a dia, tá ligado?
Realmente.
É, tem esse ponto mesmo. Muitas vezes, muitos professores realmente, eles trabalham e estão lá dando aula tentando passar isso.
Que até às vezes você, um pouquinho a mais o professor, também, tipo assim, ele é um baita de um engenheiro. Ele sabe o que ele faz, ele é muito bom naquilo que ele faz. Mas a didática dele é uma merda. A aula dele é ridiculamente ruim. Você não aprende tipo, quase nada naquilo. Só se você realmente se esforçar para estudar por fora. Que nesses casos, geralmente, você nem precisa tanto, porque as provas são proporcionais a quão boas são as aulas, nesse caso, geralmente.
Ah, tem muito disso mesmo.
É, realmente.
Mas, geralmente, quando o professor é ruim, tenha certeza que a prova dele já deve estar na internet há muito tempo. Se o professor é bom, ele mesmo faz a prova dele.
De antes, e pra cada turma é diferente. Tem 5 turmas na semana, ele
exatamente.
Tem
5. Tem professor.
5 turmas diferentes e pra cada turma tem uma prova A e uma prova B. Pra não ficar, tipo, dois caras do lado.
Prova igual. É verdade. É verdade. Esse professor é muito monstro, vai.
Mais uma coisa que eu queria levantar aqui, que não sei se
você vai...
Uma coisa que a gente não tem muito como responder, talvez. Será que tem muita diferença entre os professores de faculdades particulares e públicas? Eu queria levantar o pessoal que está escutando, hein?
Eu gostaria de saber, cara.
Eu já tive aula com um professor de faculdade pública quando eu fui fazer um curso de férias na UFSC. E, cara, eu fiquei impressionado demais com o professor, pra falar a verdade. O cara, ele sabia chamar sua atenção de um jeito, cara, que eu, sinceramente, nunca tive uma aula tão boa na minha vida.
Caramba, cara, que legal.
Só que eu não sei se são todos assim. Eu queria conhecer até mais, assim, esse ambiente
da faculdade pública. Isso e tal. Mas eu acho que é muito... Não sei se muda tanto assim. Eu acho que talvez a proporção de professores bons em faculdades públicas seja maior. Porque talvez, não sei se...
Porque tem concurso, né?
Talvez pague melhor isso. Mas eu já ouvi boato. Quem eu conheço, que eu já conversei sobre isso, que estudem público, já falou que tem os professores que são, tipo, horrendos, ridículos. E, tipo, eu acho que isso, na real, você vai achar em todo lugar que você for. Até no ensino médio, a gente tem uns professores que a gente quase chora vendo aula, depois chega lá na prova do Enem e a gente fala, meu Deus, o que que eu tava fazendo aula com aquele cara? Eu não sei isso daqui.
Nossa, é verdade,
de
cara.
Do ensino médio, o cara passou 2 anos e meio ensinando química inorgânica. E 1 semestre ensinando química orgânica. E no Enem só cai química orgânica.
Ah...
Tipo, chegou lá no Enem lá, aqueles negócios de química orgânica, eu não sabia quase. Acho que eu chutei a grande maioria da prova de química.
Sim. No Enem? Cara, eu, no ensino médio eu passei dando química inorgânica e um ano inteiro na orgânica. E falar pra você que eu só sei química orgânica. Química inorgânica eu não sei nada.
Eu quero aqui soltar uma citação que existe. Gostaria que vocês discorressem sobre isso. A melhor coisa que existe no mundo para acabar com uma amizade é um trabalho em grupo.
É, isso não é uma citação, né, cara? Isso daí é uma lei mundial escrita em tábuas de pedra, né, cara? Isso não é uma citação, por se dizer. Isso é muito verdade, cara. Caramba, não tem nada pior do que trabalho em grupo.
Nossa, nem fale. Pior ainda, ressaltar, é quando você tá fazendo com pessoas aleatórias.
Fica nossa, dito. Nossa, é verdade. Quando você faz com gente que você não conhece, é muito
cara,
pior.
Cara, será mesmo?
Isso.
Não sei como consegue ser pior.
Será mesmo?
É?
Tem as suas desvantagens, mas, por exemplo, cara. Eu particularmente penso o seguinte... Se for uma pessoa aleatória, você tem lá um grupão no WhatsApp, assim, por exemplo, técnicas de manufatura. Quer dizer, não, isso foi uma matéria random aqui. Mas você pega uma pessoa.
Não é um exemplo.
É uma matéria que eu fiz de verdade, mas não é um exemplo do grupo que eu fiz numa coisa. O meu grupo que eu tive de técnicas de manufatura eram bons. Uhum, mas eu pego de, tipo, se eu caísse com um cara randômico, sei lá, eu acho que você tá lá no grupo, no seu grupão lá no Zipzopperson, é mais fácil você mandar, tipo assim, pô, você pode fazer tal coisa? E às vezes, tipo, se você vê, por exemplo, que um amigo seu tá no seu grupo e não tá fazendo nada, eu particularmente, é que eu sou um bosta socialmente falando, eu fico meio tipo, puta, vou chegar e falar pro cara que ele não tá fazendo nada, vou forçar ele a fazer isso, puta, você é um chato, eu me sinto chateando, então...
Vai nada.
Como eu disse, provavelmente eu tenho esse problema só porque eu sou um bosta social, mas...
Não, cara, isso
cara, eu acho bem o contrário, pra falar a verdade, hein?
É, porque
Quando eu tô fazendo com o pessoal que eu conheço, eu consigo cobrar deles. Eu falo, mano, faz esse negócio aqui, cara, ô louco, você vai dar migué de não fazer nada? Agora, quando eu tô com uma pessoa diferente, velho, nossa, você fala pro cara fazer a mesma coisa que você tá querendo, tipo, eu sou o ditador desse bagulho aqui, faz um negócio aí pra nós. Não tem aquela intimidade. E sem contar que outra coisa, aí fica a dica... Se você for montar um grupo de pessoas aleatórias, veja o ano de inscrição dele da faculdade pra ver se o cara não tá com DP nessa matéria. Porque daí já dá uma boa sugestão do que vai acontecer no seu futuro.
É verdade isso daí, cara. Se bem que eu prefiro fazer com o pessoal experiente na faculdade. O pessoal já tem provavelmente já tem os trabalhos feitos.
Ah, eu acho que depende. Pode ser que seja... Tem, é um 50-50 aí, um tiro no escuro. Pode ser que a pessoa já manje muito da matéria porque ela já fez. Ou pode ser alguém que simplesmente não consegue passar a matéria. Tinha uma vez que eu tava fazendo algoritmo, que o cara tava fazendo algoritmos pela quinta vez seguida. Você já imaginou se fazer um trabalho em grupo cair com uma pessoa dessas?
Nossa senhora.
Ele não passa, isso que ajudar pra
cacete. Aí, aí,
e ele não passou, diga-se de passagem.
Cara, nada novo sobre o sol, né? Mas, meu, eu tava. Esse semestre passado, tava fazendo uma matéria que tinha um carinha que tava lá pela oitava vez, cara. Mano, imagina você fazer uma matéria oito vezes, cara. É quatro anos, cara.
Cara, como é que você aguenta ficar revendo o mesmo assunto, mano?
Não dá, cara. E não aprender ainda.
Cara, esse cara não era daquele tipo, o esgoto, esse não é aquele tipo de cara que falta 90% das aulas?
Pior que não, cara, eu sentava atrás dele, ele tava todo dia.
Meu amigo, esse cara aí tem sérios problemas.
Ah, cara, tem coisa que você tem bloqueio mesmo, né?
Triste, mas real.
Tem coisa que você não consegue aprender. Eu, por exemplo, não consigo aprender nada de química. Se eu fizer qualquer matéria de química, hoje em dia eu tô ferradíssimo.
Você foi bem mental e química. Não lembro que era geral, eu acho.
Química geral? Foi minha primeira DP, cara.
Você já refez?
E tipo, é a matéria mais suave.
Você já refez?
Já,
já. Mais suave da faculdade.
Fiz daquele jeito, né?
Química é uma merda. Eu, pelo menos, não gosto.
Olô.
Eu odeio química.
Eu odeio química.
É tipo assim, eu entro numa faculdade, eu falo, porra, não preciso fazer química. Chega no segundo semestre, tem química. Ai, meu Deus, vou ter que fazer muito química. Daí eu termino o semestre, eu falo, chupa, não tem mais que química.
Cara.
Chega no quarto no terceiro semestre, tem uma aula de mecânica que você tem que estudar a estrutura química das coisas. Ai, meu Deus, química de novo.
Pois é, cara. E tipo, você tem que aprender química do que você viu em 3 anos no ensino médio.
Pois é. Ô, louco, eu acho isso muito mimimi, cara. Química é de boa.
Cara, pra quem
não,
entende.
Não, o problema não é que química ser de boa ou não. O meu problema é que eu odeio química. Eu não gosto de química. Não é que eu acho tão. Eu, particularmente, não acho que seja tão difícil assim. Eu só não gosto mesmo.
Ah, eu acho. Eu acho difícil pra caramba. Não entra na minha cabeça, cara.
É, mas acontece mesmo. O importante é se esforçar e passar nas matérias. Isso daí você já conseguiu, não é mesmo?
É. Sim.
Com certeza.
Estamos passando.
Nabo a nabo a gente vai vencendo na vida.
Isso é verdade. De trabalho em grupo que eu queria falar. Meu, então, isso não aconteceu no meu grupo, aconteceu no grupo de amigos meus, que eles eram amigos e estavam fazendo junto o trabalho, né? Tipo, era um grupo de três pessoas, sabe? Três? Três a quatro pessoas. E, tipo, foram lá e fez os três carinhas junto. Chegou, tipo, um dia antes de entregar, um dos carinhas que tava com o trabalho na mão foi lá e tirou o nome de dois carinhas do grupo e colocou o nome de outros dois carinhas que não fizeram o trabalho.
Tô louco.
Daí... Ah, é uma boa pergunta, cara. Eu não faço ideia. Daí, tipo, um dos carinhas que ele tirou o nome conseguiu conversar com ele e conseguiu colocar o nome dele em outro trabalho. Mas o outro não conseguiu, não arranjou grupo pra colocar o nome dele, então ele foi lá e ficou sem nome.
Caralho. Nossa. E aí começou a primeira guerra civil entre ex-amigos?
Não, cara, tipo, e meu, eu não sei como o cara continuou falando com o maluco, eu não conseguiria, eu ia ficar muito bravo.
Sim, eu te entendo, cara. Com certeza, mano.
Você é louco, cara, que facada na costa.
É, eu vi um caso pra
gente, igual, esse cara aí, porque ele é muito bobado, aí. A gente quebra ele na porrada.
Isso cara, aí. Vou contar em off só. É, mudando totalmente aqui o que a gente tava falando aqui agora. Yes, teste em open bar aí que vocês curtem tanto, hein? E aí, o que vocês têm pra me dizer sobre isso?
Você não vai falar nada, menino? Tô esperando você, tô te dando as honras.
Eu sou inocente aqui, meus jovens. Eu nunca participei de um open bar de faculdade.
Sóbrio não,
tá
hein?
Você tá mentindo! Nenhum com cadeirante no meio também.
Vai que o Zarpa deu em cima?
Zarpa tava dando em cima de um cadeirante?
Mano, a cadeirante.
Essa piada.
Ou é um cadeirante?
De novo, velho. A gente já teve que cortar isso de um podcast, mano.
Cara. Mas, mano, é realidade, Zarpa. Você
eu não
sabe,
dei
o
isso,
amor está livre pra todo mundo. Ninguém tem preconceito.
Não, deu embaixo, né?
Mano. Mas, voltando ao assunto de festas, cara, eu acho que uma das partes mais da hora da faculdade, dessa época, são os opens de faculdade, sem limite, bebida de baixa qualidade, PTs em seguida e...
Baratíssimo.
E muito, muita ressaca no outro dia.
Nossa, credo, cara.
A faculdade é o momento que a sua vida começa a desandar nesse sentido. Você entra na faculdade, pessoas tipo eu, assim, você já começa a mudar pra um sertanejo universitário e tal, já fica lá baladinha top, daí começa a ir aparecendo os open bar, daí você já passa um tempinho, você já tá lá no... vai lá, os caras falam assim, hoje a gente vai lançar os convites pra, pro open bar de um mês daqui. E a gente vai vender um slot promo. Você já tá lá na fila do slot promo, toda open bar que vai ter. Aí você começa a desandar mesmo na vida, mas, porra, open bar é uma das coisas mais maravilhosas que já inventaram na história da humanidade. Que você paga lá o seu valor fixo e enche a cara com um monte de bebidas de procedência duvidosa. Geralmente o cardápio geralmente é cerveja.
Barato.
É... Sim, catuaba.
Catuaba.
Ascove de sabor.
E tem corotinha.
Corotão, né? Muito louco.
Nossa, credo.
Sim, corote de sabor também é ímpar. E uma das coisas mais legais também que você tem no open bar é as canecas. Caneca e open bar é muito louca. Cara, mas é louca pra cacete.
Mas o que que é isso?
Aquelas canecão de ferro que você compra lá no open, que é uma caneca personalizada, tipo da Atlética lá, que tá organizando e tal.
Pode parar.
Daí você não precisa ficar pegando os copos de plástico que os caras estão cedendo. Você anda com aquilo preso num tirante no seu pescoço, você só chega e já estende seu copo personalizado pro cara encher de bebida.
É, que da hora, cara.
Só toma cuidado, assim, dia que você comprar uma caneca dessas nessas festas, pra não acertar a cabeça de ninguém com ela.
Como assim?
Naquele momento de calor lá, que você já bebeu todas, você começa a curtir a festa, daí você dá meio uma virada e a caneca solta só no cordãozinho do corpo, sabe?
Uhum.
Dá uma arrada, daí você dá uma girada com ela solta, assim ela sai voando aí, acerta ali.
É, que horrível, cara.
Tá valendo, cara, é bacana. O problema também nessas open bar que você pensa, nossa, eu vou beber todas, vou curtir a noite, vou fazer os caras ter prejuízo comigo. Você bebe 2 copos, já começa a ficar doidão, o terceiro já tá andando torto e o quarto você tá no banheiro químico morto.
Porra. É. É.
Tem que tomar cuidado aí.
É, eu nunca passei por isso.
Eu também nunca passei por isso, mas eu vi alguém chegando perto aí, sabe?
Parece que você tá falando do Zarpa, hein? Parece, senhor.
Não é de mim, não.
Não é.
É, eu não. Vocês
notaram que a gente tá falando de faculdade, a gente voltou a falar de álcool? Vamos mudar logo o nome do podcast pra Alcoolizando.
Ó, seria top.
Mas você sabe, né? Todo mundo sabe, o álcool está presente na vida em todos os momentos. Em qualquer instante vai ter um pingo de álcool ali. Mesmo na vida do esgoto, porque ele não gosta de álcool.
Não curto.
Se for a minha vida, eu sou o álcool.
Nossa. O álcool que fica viciado em você, né?
Exatamente. Quando você... Se você acender um fósforo perto de mim, corre o risco de eu pegar fogo e entrar em combustão.
Ah, maneiro.
Ficar queimando por, sei lá, diversas horas.
Muito bom. Ai, que paia. Eu não tenho muita experiência nisso, não. Eu nunca fui... Universidade. Não é muito meu forte.
Né? Esgoto. Precisa ser corrompido, cara.
Não, cara, pare.
Assim que o Zarpa chegar, a gente vai no primeiro open.
Nossa, não me façam ir nessa. Eu tenho família.
Você não precisa ter, cara. Depois que você for no open, a gente arranja um lugar pra você morar sozinho, cara. Aí você vai estar introduzido à vida adulta. Você não vai começar a ficar se drogando lá no seu apartamento.
Ah, muito bom. Mas é isso, acho que a gente já conseguiu fazer um resumão, um resumaço de tudo que é a faculdade, essa experiência carnal e espiritual que é você estudar uma profissão.
Momento então vamos... Viciado em café pra você não morrer, né, entre o seu trabalho e a aula.
É verdade, cara. Quando você começa a faculdade, você fica viciado em alguma coisa, né, cara?
Ou então desenvolve aí uma ansiedade por tirar notas e... Tá nervoso pra não tá dando certo?
É verdade, cara. Faculdade é uma época obscura, mas necessária. Então vamos encaminhando aqui pro final do episódio aqui. Queria agradecer meus companheiros de bancada aqui por ter participado. Gostaria de agradecer aqui o garoto Zarpa por ter vindo gravar. Gostaria de agradecer o nosso amiguinho Mirinho por ter vindo gravar também. E quais são suas considerações finais aí, galera? Você primeiro, Zarpa.
Olha... Antes de mais nada, eu queria me retratar, porque no episódio passado, o Felipinho Vulgo Esgoto falou o seguinte, hoje nós vamos falar sobre álcool, ou como se diria em inglês, alcohol. E ele perguntou pra mim como que se falava álcool em alemão, e eu fiquei
devendo
isso, eu falei que eu não lembrava, que eu não sabia, mas eu fui pesquisar, eu me informei, e álcool em alemão é der Alkohol. É basicamente a mesma coisa que em inglês.
Né?
É a mesma coisa que em inglês, só que é com K no lugar de um C.
Olha, bem mais maneiro, cara.
Só pra indicar que é um artigo masculino. E outra retratação que eu queria fazer aqui é que eu falei de um amigo que foi fazer intercâmbio no Egito e tal, e eu falei assim, eu acho que ele foi por meio de uma tipo ONG lá e tal, e eu falei que eu não lembrava o nome. E eu nem sei se ele foi por meio disso, não foi me informar disso, né? É, eu só sei que eu lembrei o nome do coisa e que a esse tal órgão que eu estava querendo dizer o nome, que eu achei que era intercâmbio, que eu sei que faz intercâmbios, é a AIESEC.
Ah, nem sei o que é isso. Mas que maneiro, é... muito maneiro.
Mas é isso aí, sobre a faculdade, é isso aí. A grande maioria, eu acho, das pessoas estão acadêmicas na faculdade, estão cagando porque a gente disse, já conhece tudo isso, mas ouça nossa visão distorcida da vida. É isso aí. Obrigado por ser aí.
Boa.
Por ouvir o nosso podcast, porque agora eu sei que vai. 25 pessoas vai ser em um dia.
Com certeza.
E siga a gente nas redes sociais. Bruno Oliveiras, Instagram, Felipe _ Porcelli, Twitter.
Não, Porcelli _ Felipe.
Porcelli _ Felipe no Twitter. E catracandopodcast@gmail.com. Podem mandar e-mail, fluem a nossa caixa de entrada com coisas relevantes ou irrelevantes. Te mando uma
notificação.
Se você mandar um e-mail, a gente lê o seu e-mail
ao vivo aqui.
Isso aí, galera. Agradecer aí a paciência de vocês, por esse acompanhamento fiel ao nosso podcast que está começando agora. Esses 25 ouvintes aí representam muito para nosso trabalho aqui. Acredito que cada vez mais a tendência é melhorar, né? Adquirindo experiência aí. E se você tiver uma vaga de emprego aí, pode falar comigo, com qualquer pessoa aí, que a gente tá procurando emprego, é nóis.
Ou comigo, eu tô querendo também, hein? Tô precisando, pra falar a verdade.
Comigo eu não preciso falar, então, eu não preciso.
Desculpa aí, senhor empregado.
Mas então, galera, foi isso. Esse foi o nosso episódio de faculdade. É isso aí. Quem quiser ouvir mais de mim, eu tô lá no Esquina 42, podcast de bobice e cultura de rua. E é isso aí, galerinha. Até
só
mais, hein?
Comentar. A gente, com toda a equipe do Cacano, gostaria de fazer um formal pedido de desculpas, porque a gente acabou passando por problemas semana passada, mas esse podcast era para ter saído uma semana atrás. Nossa periodicidade é a cada 15 dias, não a cada 3 semanas, como apareceu.
Então é isso aí, né? Tchau, tchau, galerinha. E continue nos estudos, hein? Tchau, tchau.